conversa aqui em estúdio, é o Falar Claro na Terra Nova, sempre à quinta-feira, sempre à quinta-feira, neste espaço entre as 7 e as 8 horas, completa-se o 11º ano de emissões regulares deste Falar Claro, sempre, agora sim, é verdade, com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho. Mais uma vez, muito boa noite a ambos. A última emissão, enfim, já foi feita há algum tempo a mais, mas cá estamos, não desistimos.
Houve um dia em que houve uma indisponibilidade nossa, não é? De saúde, creio eu, na altura. Depois houve os feriados, não é? Quer dizer, e esta coisa dos...
Calharam à quinta-feira.
Os feriados, exatamente. Portanto, houve uma...
É verdade.
Houve aqui um dano colateral da reposição do
agora
feriado.
Agora já valem.
Mas foram os dois. Boa noite a todos. Já estamos a começar. E, de facto, neste último mês, enfim, mais ou menos, é que nós não tivemos programa, pouco mais, foi, de facto, uma sucessão... diria quase alucinante, de acontecimentos, não é? De efemérides, etc. E nós, quando nestes últimos programas do ano, enfim, não somos só nós, não é? Outros nos chegam, e a Time e a Newsweek e por esse mundo fora, outros nos chegam e fazem estes balanços de final de ano, etc. E este ano, não sei, quer dizer, de facto, todos os anos vão ter as suas características. No final do ano, a coisa bem apanhada, não há de haver nenhum ano que não tenha que se lhe diga. Mas este, de facto, foi um ano intenso e em momentos marcantes. Há pouco falávamos aqui, o ano todo das mortes. Fomos ver, noutros anos também morreu gente certamente importante. Portanto, mas, de facto, tem sido marcado por acontecimentos que, enfim, que suscitam paixões, que algumas são unânimes, obviamente. O Leonard Cohen, o Prince, o David Bowie, por aí fora, mas depois também há aquelas que dividem, não é? Quer dizer, a questão do Fidel Castro, e depois ainda agora morreu também, um dia destes, o líder do Opus Dei, e achei muito curioso que ainda há uns dias atrás, pessoas que se indignavam pela forma como se falava da morte de Fidel Castro, por exemplo, falavam em termos, nos mesmos termos, ou mais agressivos ainda, da morte aqui do Monsenhor, do líder do Opus Dei. Enfim, que parte do princípio que as pessoas conhecerão muito bem e saberão, não é, os crimes que cometeu e tudo isso, para que se refiram ao senhor com tanta agressividade. Eu, honestamente, por exemplo, estou aqui a falar e não sou um conhecedor, e até nem me está a ocorrer, para vos ser sincero, o nome exato do senhor, creio que é o Monsenhor Echeverri, ou uma coisa assim do género.
Eu já o ajudo, António Pinho.
Tem um nome assim a puxar ao Vasco, mas, na verdade, não tenho grande ideia da obra... da obra negativa, digamos assim, que o senhor terá então cometido, ou mesmo o próprio Opus Dei, a obra tão negativa que se compare, enfim, a Fidel Castro, ou a Pinochet, ou por aí fora, como foram as comparações que fomos vendo nessa situação. Mas isto era só mesmo aqui é lateral, porque hoje em dia, de facto, e esse sim já é um tema mais global, hoje em dia, com as redes sociais, etc., a opinião está verdadeiramente globalizada. Quer dizer, quando nós, há uns anos atrás, isso era dito a partir da televisão, creio eu, a ideia da aldeia global, não é? O mundo entra-nos pela casa adentro e tal, e já entraria no tempo dos dois canais. Portanto, hoje em dia não é a aldeia global, deve ser a casa global, não é? Portanto, nós já não vivemos numa aldeia global, devemos viver todos na mesma casa, num condomínio, não é condomínio, deve ser mesmo casa a casa, porque, na verdade, portanto, se a opinião está ao nível da nossa conversa, não é? Portanto, aqui é a nossa conversa, por acaso, beneficia, temos esse privilégio de ter um meio tradicional que nos permite difundir a nossa conversa, mas quando estamos no Facebook, nos Twitters e por aí fora, portanto, estamos à distância de milhões de pessoas, não é? Dependendo, obviamente, dos meios onde comentamos, mas os cruzamentos são absolutamente extraordinários. E essa questão cruza-se muito com o, eu acho que este ano, se nós tivéssemos que escolher, assim, é fácil, é a figura do ano, não sei o quê, mas se nós tivermos que escolher, eu acho que este tema, há hoje em dia um grande, eu não sei se é divórcio, se é choque, se é mal entendido. Quando nós ouvimos, eu estou, pronto, aqui a dispersão um bocadinho, estou a falar do quê? Desta ideia de, este ano foi um ano rico em eleições, não é? Eleições nos Estados Unidos, o Brexit, agora o referendo italiano, as eleições na Áustria, não é? Quer dizer que, se calhar, aqui há um mês atrás, eu confesso, não sei se alguém sabe, que era o presidente da Áustria antes deste senhor, de agora, não é? E mesmo o senhor de agora, quer dizer, sabíamos que havia um de extrema-direita e um dos verdes, mas os nomes também, honestamente, nós que somos comentadores profissionais, não, eu não sei, confesso, mas de repente, não é? As eleições da Áustria, é um país, uma potência, não é? Um país gigantesco ali no centro da Europa e tal, que ia abalar tudo isto. Portanto, as eleições presidenciais na Áustria, eu confesso também que não conheço, e acho e creio que o presidente da República na Áustria não é um cargo que tenha um impacto por aí além, como por exemplo não tem na Alemanha, tem um Estado Federal também, portanto uso que seja um parecido. Mas o que é um facto é que nós agora especializámos, e este nós agora, eu agora quando disse nós agora, a pergunta é, mas quem é que somos nós, não é? Quer dizer, nós quem, afinal, não é? E qualquer eleição que haja, um amigo meu dizia com muita graça que a Europa está em suspenso das eleições lá no meu condomínio. Se aquilo dá para o torto, lá vai a Europa outra vez. Quer dizer, uma Europa, não é só a Europa, é mais do que a Europa, não é? O mundo ocidental, este mundo informado, é aquela coisa que sou agora a falar, a geração mais preparada de sempre, não sei o quê. Parece que tem medo, temos sempre a tremer de medo de quem? De nós próprios, não é? Porque esta sociedade informada, esta gente que tem acesso à comunicação, durante muitos anos, por exemplo, as ditaduras, o Estado Novo e outras ditaduras, baseavam-se em quê? Pouca cultura, pouca informação, etc. Porque quanto maior fosse a abertura, quanto maior, pior era para a ditadura. É? Quer dizer, o princípio de não se poder ter acesso ao... Aliás, isso acontece hoje em dia ainda, por exemplo, na China, noutros países que têm o Google controlado, a internet controlada. Portanto, para quê? Para que essa abertura não permita contaminar, digamos assim, ali o aquele ecossistema fechado e supostamente perfeito, não é? Que as ditaduras têm esta coisa da perfeição, não é? Têm sempre que ser perfeitas e tal, e o homem tem que ser perfeito, e é aí que se cometem as atrocidades. Ora, onde há maior abertura desse sistema, não é? Que é nos Estados Unidos da América, na União Europeia, quer dizer, este é o mundo ocidental, onde não há constrangimentos de acesso à informação, etc., é onde, pelos vistos, é mais ameaçado o próprio sistema, que é uma coisa extraordinária. Eu há uns anos para cá, não tenho uma atividade política muito ativa, mas já tive durante algum tempo da minha vida, e o Paulo Portas dizia que sempre que havia eleições e nós nos queixávamos, era injusto e que isto e que aquilo, a lição que nos dava sempre era que, meus amigos, quando nós começarmos a culpar o eleitor, o melhor é mudarmos de ramo. Portanto, na verdade, se nós agora vamos a votos, vamos com propostas, as nossas propostas não são sufragadas, não são aceitas, não vamos dizer que a culpa é das pessoas que votaram. Se calhar temos aqui que rever as propostas. Ora, e este ano tem sido uma lição, e eu honestamente, quer dizer, eu até trouxe um tema musical, que depois veremos, James Brown, esta ideia depois transforma-se o Sr. Trump. Honestamente, eu achei no início, quando começaram as diretas, e nós já tínhamos falado aqui sobre isso, não é? Quer dizer, ser candidato ao Presidente dos Estados Unidos, ou estar nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que ser candidato ao Presidente cá, ou ser candidato, ainda agora vimos, por exemplo, o caso francês, não é? Quer dizer, umas primárias com 4 milhões e tal pessoas a votar. Portanto, não é esta coisa de ser amigo do Presidente da Conselhia e da Distrital e dar umas massas e tal. Portanto, estamos a falar de campanhas que duram, no caso dos Estados Unidos, mais de um ano, não é? Quer dizer, até chegar a candidato. Portanto, se qualquer um dos candidatos nos Estados Unidos, se calhar tem uma legitimidade muito maior do que, às vezes, presidentes de outros sítios, no sentido em que são muito escrutinados e são votados pelo eleitorado aberto e tal. Uma coisa até que confesso, que me faz alguma confusão, agora em França também se passa isso, pelos vistos. O facto, não é? Quer dizer, que qualquer pessoa se pode inscrever para votar nas diretas, mesmo que não seja do partido. Que é uma coisa interessante, não é? Quer dizer, dá-nos logo aquela ideia, então vamos escrever todos no outro partido que é para escolher o pior e tal, não é? Estas teorias da conspiração, que obviamente nunca têm significado, tendo em conta a dimensão da eleição. Mas, na verdade, nada me move a favor do senhor, honestamente. Mas não posso negar, é assim uma espécie de... O prazer que me dá sempre que vejo é as grandes desilusões que estas eleições causam. Não se lá está. Em nós quem? Quem é que somos nós? Eu tenho a certeza que, por exemplo, a senhora Clinton, a desilusão que as pessoas tiveram com a derrota do Bernie Sanders, não é? Do outro candidato democrata, se calhar foi muito maior do que a que tiveram agora entre a senhora Clinton e o Trump. Porque, na verdade, se nós formos ver bem, ninguém apoiava verdadeiramente a senhora Clinton. Era contra o Trump. O que, para a candidata, é fraco, não é? Quer dizer, é aquela coisa do... que jogar para empatar, o empate chega, mas arriscamos-nos a perder.
Mas depois, quando pensamos nas propostas do Trump... Não é?
Ouça, eu te digo, mas...
Claro, o povo Trump tem sempre razão.
O Trump, mas para mim, aqui, se em vez de ser o Trump, se fosse o Marco Rubio ou não sei o quem, não é a questão, não é essa. A questão é que completo esta história que eu contava do Paulo Portas, não é? Quer dizer, é o eleitorado que está sempre errado, quer dizer, não é? Quer dizer, tantas vezes que o eleitorado está errado.
Deixa-me só aqui meter uma piorada.
Depois é o sistema eleitoral, depois é não sei o quê, depois está tudo ao contrário.
Isso é o sistema eleitoral, uma série de comentários absolutamente ridículos sobre o sistema eleitoral.
É o mesmo desde a fundação.
Claro, porque os americanos são um conjunto de estados. Não é? E, portanto, a dimensão Estado daqueles 52 é muito importante. E, portanto, quem não perceber isso, que vai estudar, não vale a pena perder muito tempo a explicar porque é que é possível ter menos votos.
E uma coisa mais importante ainda, quer dizer, as campanhas são feitas em função daquele sistema.
Claro,
portanto,
e depois
se o sistema fosse diferente,
é meio que me preocupa.
Eles organizar-se-iam de outra forma. Não?
Para mim, o que eu acho que é preocupante é um país daquela dimensão, com todo aquele poder militar, com toda aquela dimensão económica, etc., estratégica e geoestratégica, influência no mundo todo, o último, até ver, o grande império, etc. Quer dizer, acabar por ser gerido por alguém que nos apresenta uma série de ideias tão um bocado básicas, não é? Ideias um bocado, simplistas, uma visão um bocado simplista do mundo. Isso é uma coisa que nós sabemos todos, é que o mundo é muito mais complicado do que aquilo que os simplistas pensam. Quer dizer, nós ainda hoje estava a ler uma notícia que era 25% dos candidatos portugueses às eleições francesas, ou potenciais candidatos, apoiam a extrema-direita. Não sei onde é que li isto. Pronto, lá a senhora Le Pen. Ou seja, os portugueses imigrantes, num número muito... ex-imigrantes, portanto, terceira geração de imigrantes, num número muito grande, apoiam uma força política que é contra a imigração. Portanto, há estas... Claro, há estes paradoxos que têm a ver com aquilo que é extremamente interessante, que se resume numa das canções do do Jorge Brassens, que é um dos meus ideólogos favoritos, não é? Como poeta, mas depois com capacidade de analisar a realidade, em que ele diz: já cansou de terra, safu, des petites misères de son voisin du dessous. Quer dizer, no fim, o que conta somos nós. Portanto, cada um, no momento de tomar a decisão, por muitos grandes ideais que tenha, apoia quem defende aquilo que são os seus interesses, muitas vezes a curto prazo, aqueles interesses que se veem, não é? A olho nu, não é preciso binóculos para ver. Pronto. A mim preocupa-me o que é que o Trump vai fazer para o ano, quer dizer, porque há ali o potencial, não é? Quando o poder é grande, o potencial também é para grandes asneiras, não é? Mas pronto, vamos ver. Agora, eu sinceramente, aquilo que em relação à nossa política interna, acho que aquilo que é mais importante é efetivamente vermos como é que nós nos devemos posicionar neste mundo globalizado, não é? Nem tudo o que acontece de mal para nós tem que vir do exterior. Algumas coisas vêm da nossa maneira de gerir a coisa pública. E nomeadamente, o António referiu muito bem que esta atitude faz a morte de alguém. É uma coisa assustadora. E é preciso dizermos claramente, de maneira que as pessoas ouçam, que às vezes até arraia o indecente a forma como as pessoas abordam a questão de alguém ou que está moribundo, que é o caso agora, ou de alguém que morre. A morte natural de alguém, acho que não é nada de político. É uma coisa pessoal daquela pessoa que chega ao fim da sua caminhada, não é? E é uma coisa que diz respeito à família. Esta coisa de ter desejos da morte dos outros é uma coisa muito má. Os nossos antepassados diziam que quem espera por sapatos de fundo toda a vida anda descalço, não é? Dizendo que esta coisa de desejar a morte, morte desejada é planta regada. Eu digo-me, há provérbios e tal. Há muitos provérbios assim. E é curioso, por exemplo, que o Fidel, quando o senhor morre e tal, e apareceu uma imagenzinha com uma frase que eu achei muito interessante, uma coisa escrita em espanhol, mas que eu achei curioso, que dizia: não há maior fracasso do que alegrar-se com a morte daquele homem que não se pôde vencer enquanto estava vivo. É um fracasso absoluto. É a pessoa dizer: bom, agora que o indivíduo morreu de morte natural, deixa-me cá festejar, porque de facto, finalmente aconteceu o que eu queria. Mas se queria que acontecesse, fizesse qualquer coisa antes, não é? Fosse mais consequente. Agora, temos, de facto, uma situação em que as pessoas, acoitadas, não é, no pseudo-anonimato da internet, através desta forma um pouco pronto, não empática, como a comunicação se desenvolve, aproveitam às vezes para extravasar os sentimentos e frustrações, não é? Enfim, já há pouca gente a confessar-se e depois confessam-se no Facebook e na internet. Eu, por mim, acho que é muito deselegante a alegria face à infelicidade dos outros. Como dizia um antigo professor meu, perante a morte só nos resta inclinarmos-nos. A morte, esse grande igualizador. E, portanto, é uma coisa diferente de nós a olharmos, claro, para o que foi a intervenção pública de uma pessoa ao longo de uma vida. Pessoas com 80, 90 anos que morrem têm uma vida muito longa. Mas é sempre muito perigoso dizer que a morte é um castigo divino. Sim, não é? Okay. Ainda no outro dia li uma coisa em que alguém dizia: ai, tal, agora é que se acertam as contas. Sim. Se fosse um castigo divino, quando a pessoa morre aos 90, quer dizer que Deus tinha. Deus, não é? Pronto, isto é uma conversa um bocado. Enfim, mas quer dizer que Deus teria premiado a pessoa com essa vida longa, quer dizer que aprovava, não é? Quer dizer, há muitos perigos nesta abordagem primitiva das questões.
Morrem jovens os que Deus mais ama e
exato,
tal.
Exato, e depois há sempre uma frase
para todas as ocasiões.
Para todas as ocasiões. Eu, de qualquer modo, acho que é muito deselegante. A alegria face à morte das pessoas é uma coisa triste.
É óbvio que
é uma coisa triste, primitivo.
Esta ideia da alegria face à morte, é óbvio que isso é. Não, isso nem sequer se coloca, não é? Quer dizer, acho que. Agora, a questão da. E depois já há pessoas que têm uma atração, não é? Quer dizer, às vezes a gente não é conhecida. E há aquela coisa dos 15 minutos de fama e tal, não é?
Então,
e depois há a questão do também do contrário, quer dizer, pessoas que estão habituadas a lidar com a imprensa, etc., e que dizem coisas verdadeiramente extraordinárias, quer dizer, não é? Quer dizer, pronto, agora lá está, até o momento não é oportuno, para o Tomás Soares está doente, etc. Mas quando foi, por exemplo, o Eusébio, eu lembro-me, é? Aquelas coisas que saem, não é? E agora eu vi o professor Freitas João Manuel dizer uma coisa extraordinária, e não tem nada a ver, com boa intenção, faz-me lembrar há dias quando falou, não é embirração mesmo, por acaso chamou-me a atenção. Sempre há dias o professor Freitas João Manuel disse que não visitou o engenheiro Sócrates na cadeia, mas que rezou muito por ele e tal. Então, o que é, quer dizer, não visitou, ponto final. Se arrasou ou não, quer dizer, já é uma coisa que dispensávamos saber, não é? Quer dizer,
eu acho que a nossa justiça preocupou-se está para além da capacidade
preocupou-se
da
o suficiente, o suficiente com o senhor para dedicar umas orações, mas não para lhe dar um abraço e tal. Quer dizer, é uma coisa que... mas, por exemplo, falava do Dr. Mário Soares, obviamente expressando a sua solidariedade e tal, mas de dizendo uma coisa do género que oxalá recupero, mas se morrer que não sofra, etc. Pá, quer dizer, não, o Dr. Mário Soares está doente, não é? Quer dizer, pronto, está doente, é um senhor com 90 e tal anos, claro. E, pronto, ok, é uma figura nacional que justifica, obviamente, esta
atenção
e este destaque. Bem, e quando as pessoas, e lá está, eu por acaso lembro-me disto porque acho que é aquela coisa de falar à porta do hospital, não é? E no caso do Engenheiro Sócrates, era falar à porta da cadeia. O gajo vem aqui visitar um amigo, ai, está bom, está bem, está não sei o quê, acredita na inocência, aquelas coisas. Epá, já basta estarem lá à porta a filmar, não é? E aí as pessoas não têm culpa, não é?
Já é uma invasão.
De... Quem lá vai já não tem culpa disso, mas depois, o mínimo é não se comentar, naturalmente. Não é? O caso do Tomário Soares até tem um familiar que é médico, é um médico conhecido, mas ok. Pode falar,
bem, e que já pela, disse qualquer
pela
coisa,
família, e disse
quando... as pessoas.
Mas, quer dizer, esta questão, a morte, e agora não estamos a falar do Dr. Mário Soares, obviamente, que está vivo, a questão de Fidel Castro, outras questões, quer dizer, uma coisa é, de facto, a morte em si, outra coisa é a obra que as pessoas tiveram, não é? Quer dizer, e quando nesses momentos de morte é natural que haja uma análise sobre essa obra. Enfim, quer dizer, agora
muito embora uma análise histórica exija algum distanciamento,
sim,
não é?
Mas
as pessoas gostam muito,
mas exige para toda a gente.
Exige para toda a gente, sem dúvida nenhuma.
E outros também, se calhar, morreram e não beneficiaram da mesma. Na mesma distância de, sobre a sua morte, etc. Não é? Quer dizer, eu acho que nós, em relação agora a Fidel Castro, isso viu-se muito, justifica-se umas coisas com outras coisas e vão-se buscar outros, etc. Bem, não há os nossos ditadores e os outros ditadores. Há os ditadores e os que não são ditadores, ponto final, não é? Quer dizer, portanto, isso aí, por exemplo, os votos de pesar. Enfim, a ideia do voto de pesar é uma ideia que, de facto, não se está a votar o pesar pela morte da pessoa, não é? Quer dizer, está-se, politicamente, está-se a homenagear ou não o trajeto da pessoa. Isto, em casos, não é só do Fidel Castro, é de qualquer pessoa, não é? Quer dizer, se nós apresentamos um voto de pesar pela morte de seja de quem for... Enfim, é natural que haja opções políticas nesse voto, porque um voto de pesar é um voto político, não é? Quer dizer, um voto de pesar que é apresentado tem uma leitura e, portanto, é uma questão que, enfim, que divide sempre e eu tenho até pena que essas questões sejam discutidas sempre à volta destes momentos, não é? Quer dizer, quando alguém morre, porque, na verdade... São situações interessantes de ser estudadas e discutidas. Mas eu só um pouco esta ideia das eleições que de repente, e repare, eu quando digo isto não é... Porque eu tenho quase a certeza que se a senhora Clinton tivesse vencido as eleições, as mesmas pessoas, as pessoas festejariam não a vitória dela, mas a derrota do senhor Trump. Que se nós formos ver as manifestações de eu lembro, por exemplo, quando o Trump disse que aceitaria o resultado se ganhasse, uma coisa assim deste género, não é? Aquelas coisas que o homem diz. Mas, quer dizer, na verdade, quem está a questionar o resultado, ele ganhou, e o outro lado também está a questionar o resultado, não é? Quer dizer, portanto, imaginemos que era o Sr. Trump que estava agora a pedir recontagens de votos, etc., não sei o quê. Agora, uma questão interessante, eu estou a dizer isto, é mesmo, digamos que nada me move a favor, quer dizer, não tenho rigorosamente nada, mas acho curioso a forma como nós olhamos para as coisas, completamente condicionada, e houve grandes órgãos de comunicação norte-americanos que reconheceram isso, não é? O Times, a CNN, etc., não é? Portanto, foi uma coisa nunca vista, não é? E portanto, esta coisa do poder, será que o poder é assim tanto ou funciona ao contrário, não é? Na verdade, pelos vistos, o poder, esta coisa de eles votam em quem nós dissermos, se calhar funciona ao contrário. Se calhar as pessoas dizem, os que estão a dizer, então nós não queremos.
Que tradicionalmente nos impérios, e nós lembramos sempre do verdadeiro, do original, não é? Do romano, os impérios assentam em exércitos profissionais e pão e circo. Não é? Ao fim e ao cabo, se nós, quem inventou isto não fomos nós.
Mas não foi foram... o mesmo império que elegeu o Obama, por exemplo?
Claro.
Ou não, ou foi outro império?
Não, mas o que é interessante é que. Mas sabe, eu não estou muito interessado em salvar os Estados Unidos da América ou os outros países. Eu preocupa-me o meu. A verdade é que nós não podemos. Se por um lado temos que aceitar que o resultado é o resultado. Se não há outra maneira de escolher uma pessoa, só é esta. Esta é que é o pior dos métodos, mas é o melhor que se conhece, qualquer coisa por aí nesse sentido. É um bocado constrangedor, por exemplo, assistir, foi para mim constrangedor assistir àqueles debates entre a Hillary Clinton e nós pensamos assim, bom, se o país mais poderoso do mundo, não é? Com o armamento mais poderoso do mundo, a liderança deste país se decide nestas trocas de verbais, sem consistência, sem elevação, arraiar a má educação mais básica, e por um lado e para o outro também a aproximar-se e tal. Quer dizer, nós ficamos preocupados, pensamos assim, então, mas isto é assim que isto se escolhe? Isto pode não ir no bom caminho. Então temos um presidente que agora ainda não é presidente. Visão do mundo e um plano de mas não sei porquê, tenho calma suspeita que aquilo é meio em cima do joelho. Acorda de manhã e pensa assim, o que é que eu hei de falar? Vou telefonar ao Gaddafi. Ai não, que já o matámos. A quem é que há de ser? E tal.
Mas
Quer dizer, é uma coisa um bocado assim que é preocupante,
até
não é?
que ponto,
Muito preocupante.
Até que ponto é que essa ideia, não é? Não é a ideia que nos é transmitida. Vamos ver. Agora ele
vamos ver o resultado.
Escolheu para ministro dos
Negócios Estrangeiros, um homem do petróleo.
Um homem do petróleo que é amigo de Putin. Então agora vamos pensar assim, o que é que seria mais perigoso para o mundo? Era um radical anti-Putin que pusesse em risco as relações dos Estados Unidos com a Rússia, ou será alguém
e
que.
Assim da União Soviética.
Ou será alguém que melhore essas relações?
Eu não sei,
o que é mais perigoso para o mundo?
Não,
mas repara.
É complicado,
imaginemos,
de facto, a situação.
Imaginemos que a senhora Clinton ou Obama ou não sei o quê escolhia alguém próximo de Putin. Estaríamos a elogiar as pontes. Não sei o quê e tal, arrefecer o clima, arrefecer, é que aqui é ao contrário, até as tensões que têm existido,
pois. E são
verdade,
muitas na questão da Síria,
Ucrânia, etc. Quer dizer,
está tudo muito
a NATO a leste, na Europa, etc. Quer dizer, tudo isso.
Exercer muita pressão e
tudo isso, não é? Poderíamos ver com outros olhos, poderíamos achar que
eu acho que nós vamos.
O senhor, afinal. Que era aquele. Eu ia dizer talibã, não é? Quer dizer, mas junto, aquele homem que achava lá e ia partir tudo, não. Afinal, até está com uma visão.
Pois, vamos ver o que acontece a partir de vez que vem, não é?
Quer dizer, nós tivemos, por exemplo.
Grandes
nós tivemos um um presidente que de facto, quer dizer, quando nós olhamos para um e para o outro, em termos de discurso, de postura, etc., o presidente Obama, não é? Mas nós vimos bem, quer dizer, no final... Foi,
mas usou os drones...
No final, pois, e tudo o resto, não é? Quer dizer, por exemplo, a questão do muro é tão caricata que há um muro já a separar os Estados Unidos do México. E esse muro foi construído por quem? Por Bill Clinton.
E é uma vergonha.
E a senhora Hillary Clinton votou, enquanto senadora, várias resoluções a favor do muro e do alargamento, etc.
Claro.
Portanto, se as pessoas forem ver ao Google, não é preciso ir muito... A não ser que lá está... Também podemos estar a ser enganados.
Pelo Google.
Pelo Google, pelos russos e não sei o que estão...
Pois, por alguma razão nós Putin tivemos o sapo, mas o Google, portanto, é que governa o mundo.
Portanto, podemos, é? Podemos, podemos... O nosso sapo pode ter sido engolido pelo Google.
Não se sabe. Não se
portanto,
sabe.
Mas o que é um facto, não é? Basta ir ao Google para ver que Trump ainda não é presidente e já há um muro há muitos anos nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o México. Que até entra pelo mar adentro e não sei o quê. Portanto, na verdade, há pouco estávamos aqui a falar antes de começarmos. E
claro,
foi...
mas depois o que é curioso é que esse muro é feito, nem é propriamente para travar a imigração de pessoas que querem vir trabalhar para os Estados Unidos, porque lhes fazem imensa falta. Os Estados Unidos, como a Europa, precisam de trabalhadores, não é? Esta coisa, enfim, um
entram e saem todos os dias, em alguns casos.
É para impedir a entrada de... para tentar impedir a entrada de estupefacientes e tudo mais. Mas depois o que é interessante é que os Estados Unidos tiveram durante anos e anos uma política de saúde em que os médicos eram encorajados a receitar opiáceos para resolver os problemas de dor das pessoas que sofriam. Porque, como o sistema de saúde americano é uma coisa absolutamente incipiente, tipo aí Marrocos ou pouco mais, para a generalidade das pessoas, a solução que os general practitioners, não é, os médicos clínicos em geral, que eram, a solução que lhes era pressionada para darem aos seus doentes que vinham com problemas, que precisavam de outro tipo de abordagem, é que receitassem opiáceos para as pessoas não terem dores. E os tais que nós vemos naquela série, o Dr. House, que era viciado no Vicodin ou não sei o quê, é um opiáceo. E, portanto, as pessoas começavam a tomar aquilo porque lhes doía qualquer coisa e tal, e a dada altura, quando acabava o opiáceo, estavam viciados para outras coisas. Porque há, às vezes, uma certa hipocrisia nestas coisas todas,
não é?
Mas é verdade que nos Estados Unidos houve uma cultura de levar as pessoas a gostarem de tomar e a viciarem-se destas coisas, que não é a solução para nós.
O Dr. Lossan e mais não sei o quê, quer dizer, o Dr. Lossan, não sei se é o Dr. Lossan em concreto, mas o Bloco de Esquerda e aquelas coisas afim, ouvimos a falar da questão da cannabis para fins medicinais e tal. Como se fosse a mesma coisa, não é? Nós tomarmos, eu nem sei nem qual é que é o efeito em termos medicinais, tomarmos um comprimido...
Nem medicinais, nem os outros.
Tomarmos um comprimido com cannabis. Ou então fumar um chá, quer dizer, como se fosse a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu até acredito, há de haver muita coisa que, de facto, isoladamente ou na sua forma pura, seja explosiva, mas nos medicamentos, aqui e acolá, não tenha o mesmo...
Não sei. Eu sei que há uma certa
mas, por exemplo,
hipocrisia, às vezes, na abordagem destas questões.
Esta questão, há pouco falávamos do referendo italiano. Eu acho que é um exemplo... De repente tornamos-nos todos especialistas em Constituição italiana e não sei o quê. Nós agora, acho que já não temos Constituição, porque aqui há, como se diz no Porto, aqui há atrasado, era tudo inconstitucional. Agora já não há grandes problemas com isso. Agora já nem sequer se pode. Vejam bem que o PSD, eu nem sei se concretizou ou não, mas o PSD teve a ousadia de dizer que ia enviar para o Tribunal Constitucional uma legislação do governo sobre os gestores públicos e tal.
E aviou?
Pois, eu não sei. Se foi durante o orçamento e tal, não sei como é que ficou. Mas, na verdade, tanto o PSD, pelos vistos, não é, pela Constituição informal que temos hoje em dia, não tem o direito de enviar nada para o Tribunal Constitucional, porque supostamente no seu governo violava constantemente a Constituição e, portanto, perdeu essa
não estou de acordo.
Perdeu
não
essa faculdade.
Plenamente, então não há de ter direito.
O que ouvimos foi que era o que mais faltava agora, o PSD, a recorrer ao Tribunal Constitucional.
Eu sou a favor de que os nossos deputados tenham os mais amplos direitos no exercício da sua função de representação dos eleitores.
Mas eu acho que a ideia
os mais amplos direitos.
a ideia do refrão italiano
é
muito interessante, porque o nós, lá está o tal nós, não é? O lado do não é que era o populista. Porque tem aquele senhor, o Beppe Grillo e o Berlusconi, não sei o quê, portanto, estava tudo do não. E, portanto, o que era institucional, não é? Portanto, eu creio que...
Até isso é engraçado, porque é apresentada assim, a questão foi apresentada
não é,
assim.
É exatamente
mas
o
lado do sim era exatamente o contrário.
É exatamente o
que era subverter totalmente o que eram os valores italianos. Queria tornar fácil as maiorias. Os italianos... As pessoas às vezes esquecem disso.
É
os italianos sempre viveram bem com ter 10 governos por ano. Não lhes fez diferença
o
nenhuma.
O objetivo não é esse, mas tem um controlo.
Os italianos, aquilo é assim meio desorganizado, tipo mas Portugal. Não é nada. Não é nada. Tipo
imaginemos
nós.
Aqui, imaginemos
nós. É um país muito desenvolvido.
Porque agora
chamou, a parte norte.
E há um quadro ali no Trump e Clinton.
Que as criaram maiorias, mesmo que sem quase voto.
Esta ideia do double standard, não é? Quer dizer, olhamos para a mesma coisa, mas com. Exatamente. Não é? É uma coisa que nós temos que ganhar em Portugal, aquela coisa do depende e tal, é muito depende, não é? Se estas medidas, se este referendo fosse proposto, se calhar o Beppe Grillo ou o Berlusconi, mas aqui estava a pensar, como é que eu não me lembrei de propor eu isto, não é? Quer dizer, porque de facto isto daria jeito, na verdade, aos tais populistas, que é alguém, o que é um populista? É alguém que tem sucesso nas eleições, tem propostas populares e, portanto, com mais poder... Isto já tentaram, nomeadamente normalmente na América Latina, o que é que se tenta? É fazer estas alterações para se perpetuarem no poder.
Claro.
Ora, ninguém...
Aliás, nós sabemos que em Itália, por influência da União Europeia, aconteceu um bocado aquilo que também passou na Grécia e tal, que é, a da altura, uma postura mais musculada ou com mais jeito daqui ou daquilo, encostar às boxes aqueles que não convém, não é? Agora, na Itália está a haver, tanto quanto eu vejo, para aquilo que me vão dizendo alguns amigos, quer dizer, está a haver uma radicalização das pessoas que não eram radicais. Portanto, a Itália está a receber 1.500, 2.000, 3.000 refugiados por dia. É uma coisa descontrolada. E as pessoas depois têm ministros com a falta de tato de dizer os italianos habituem-se, é assim como os refugiados que têm que aprender a viver. Ora, as pessoas de classe média normais, aposentados, gente mais velha, houve um ministro a dizer uma coisa destas, que têm que aprender a viver como os refugiados, quer dizer, com uma velhinha, não sei o quê e tal, e as pessoas ficam furiosas, porque ao fim e ao cabo, desde a Segunda Guerra, não é, houve um grande esforço no país para as pessoas viverem melhor. Não é? E os italianos conseguiram, em grandes partes do país, atingir padrões de vida, níveis de vida, iguais aos da Alemanha ou da Suíça, não é? Quer dizer, e portanto, agora vir um ministro qualquer que diz que, por causa do déficit dos refugiados e não sei o quê, tem que aprender a viver no seu próprio país, tipo refugiado, é assim um bocado duro de engolir. E portanto, esses eram os do sim, que queriam passar as leis sem dar cavaco ao Senado, e portanto queriam reduzir o Senado, queriam aplicar aquela técnica de bónus para o partido mais votado, sei lá, há 5 partidos, um tem 30% dos votos, toma lá mais 20% ou 30%.
Acho que já existe na Itália, só que era e reforçar ainda.
Queriam
mais.
Reforçar, que era para. Porque a Itália sempre foi um país com muitas coligações pulverizadas, com muitos grupos, e, portanto, os governos vinham e iam. Pronto, mas a coisa funcionava.
E a primeira vítima desta...
É a religião, é uma religião muito perigosa, a religião da maioria absoluta. Muito perigosa. Eu cada vez estou mais contra a maioria absoluta. Nem que seja um partido que eu apoie, não gosto. A maioria absoluta destrói a capacidade de flexibilidade de quem a ganha. Começa, pá, porque nós tivemos a maioria absoluta e tal. Nós é que temos razão, nós é que sabemos. O Sim. povo reconheceu no nosso programa, este tipo de conversa, que depois faz com que não se queira saber dos outros. A maioria absoluta é uma coisa absolutamente perigosa para o bom entendimento entre as pessoas numa sociedade. Falamos em democracia, mas depois o que queremos é mandar como se fosse uma ditadura. É muito curioso. Os partidos são todos democráticos, mas o que gostavam era ter 300...
A legitimidade é diferente, não é?
Mas dá um jeito, faz diferença absoluta. É? Porque depois faz só o que se quer. Nem que seja a geneira.
Faz uma grande diferença mas a legitimidade e no final de 4 anos...
Não vamos aqui fazer a lista, mas nós de certeza temos uma lista das coisas que achamos absolutas barbaridades feitas ao longo de muitos anos de política. E se fôssemos ver, as maiores barbaridades foram feitas com maiorias absolutas. Ou coisas que para aí caminhavam. Acho eu, não sei. Posso estar enganado.
E que tal uma pequena pausa musical? Sugeria a escolha da música do Rocha Carneiro.
Olha, pois, Pronto, morreu alguém, vamos lá ouvir a música. Felizmente o Bob Dylan ainda não morreu, senão lá estávamos a ouvir o
ainda não morreu, por isso é que não soubeu, não foi?
Pois, não. Se não...
tivesse morrido, já não podia, era homem para ir.
Não podia. Era homem para ir, mas não podia receber o prémio, não é? Porque o Nobel nunca é a título posto. Mas, portanto, eu escolhi do Cohen, que é um indivíduo que eu gosto bastante, uma canção com um título que também gosto bastante e com uma letra que eu acho muito interessante, que é Slow, Devagar. Não? Devagar. É das últimas canções dele, portanto, uma canção relativamente, enfim, já para a segunda metade, e que nos fala das virtualidades de se ir com calma. Vamos lá ter calma, vamos lá devagar. E é uma excelente. Tome atenção à letra, porque, pronto, eu também gosto disto.
É a sugestão do Manuel Rocha Carneiro para este Falar Claro. Daqui a bocadinho vamos ouvir a sugestão do António Pinho.
Slowing down the tune, I never liked it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. It's not because I'm old, it's not the life I led. I always liked it slow, that's what my mama said. I'm lacing up my shoe, I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go, with me it's got to last. It's not because I'm old, it's not because I'm dead. I always liked it slow, that's what my mama said. Swift, all your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips, a lifetime in your eyes. God. It's not the life I led. I always liked it so. That's what my mama said. I'm slowing down the tune. I never let it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. So baby, let me go. You're wanted back in town. In case they wanna know, I'm just trying to slow it down.
A boa escolha de Rocha Carneiro. E entramos na reta final do programa.
Reta final.
O que é que mais se vos oferece dizer?
Pois, olha, no outro dia eu lanço esta questão. Ah, só uma coisa. No outro dia estava a ler qualquer coisa que partilharam comigo, já não sei, era a propósito do INEM. E havia um indivíduo a dizer que havia falta de comida nas prisões pelo facto das prisões estarem cheias de gente que não era fina. Não havia gente fina. As pessoas finas não vão para a cadeia. Os poderosos não vão para a cadeia. E, portanto, a comida pode ser o que seja, porque são só aquelas franjas da sociedade menos consideradas. Isso é uma coisa que a mim me preocupa. Recentemente houve uma que me preocupa e que depois nos lembramos daquela famosa frase latina, não é? O quis custodia tipos aos custódias, que era quem é que vai policiar os polícias, não é? Quem é que vigia aqueles que vigiam? É um problema que na nossa sociedade devia ser importante. Ora, eu li uma coisinha sobre a questão dos swaps e o Santander. Então, é uma coisa em que o Santander Tota afirma: o Tribunal da Relação de Lisboa considerou válida a estipulação de um pacto privativo de jurisdição a favor dos tribunais ingleses, confirmando que a sentença de primeira instância já tinha decidido. Ok. Então, o que é que eu percebo? Eu que sou ignorante destas coisas todas. Percebo que o Santander, quando fez um contrato com aquelas empresas, estipularam por mútuo acordo que quem tinha capacidade de decisão em caso de litígio era um tribunal inglês. Tudo bem. Os contratos são para honrar. Sim, senhor. Mas as pessoas são para se lhes pedir responsabilidade. Quem é que do nosso lado, das nossas instituições, dos nossos bancos, dos nossos governos, assinou contratos com um banco, atirando a jurisdição legal para os tribunais ingleses? Mas quer dizer, mas isto agora é como se diz antigo, é o da Joana, já chegámos à Madeira. Então não podemos saber o nome destas pessoas. As pessoas deviam ser julgadas. Então não deviam. Então, mas isto agora é assim, quer dizer, somos um país soberano e numa questão em que pode haver litígio com um banco, aqui em Portugal, estabelece que a jurisdição é na Inglaterra. Enfim, parece-me esquisito. Parece muito esquisito. Assim como parece esquisito essa coisa de não haver...
Não sei se é habitual ou não, não sei...
Se calhar é habitual, não, porque sei. Nós já nos habituámos a que no nosso país tudo é habitual. Não é?
Não é
tudo é habitual. Não, é porque o dinheiro tem olhos verdes, como dizia um velhinho que já morreu há muitos anos. Quer dizer, o dinheiro tem olhos verdes e, portanto, é aquilo que determina o verdadeiro poder. Quer dizer, nós discute-se a questão da Caixa de Depósitos. E o buraco apareceu como? Ao cabo, ninguém quer muito saber como é que aparece o buraco. Não é? Mas nós todos sabemos. Não foi emprestado dinheiro para o Pinho construir a casa dele. Mas nem para eu construir a minha casa.
Os nomes até são... Pronto. Alguns deles até são conhecidos.
Portanto, a coisa pior que nós temos no nosso país, e sem isso nunca mais tem conserto, é a justiça. A nossa justiça não funciona. Bate nos pequeninos e encolhe-se junto aos grandes. Quer dizer, nós estamos... Olha, por isso, reparem nisto. De vez em quando é recorrente, a direita gosta muito disso, mas provavelmente até tem razão em alguns casos. A questão das baixas fraudulentas. O Zé Francisco, que é carpinteiro e ganha 500 euros por mês, pá, faltou dois dias este mês a fazer de conta que estava doente. Bandido. Bandido. Enganar a Segurança Social. Pois um tipo qualquer safa-se com 100 ou 200 milhões a roubar o plasma, ou a roubar o sangue, ou a roubar a gasolina, ou a roubar as cantinas, ou não sei o quê, está tudo bem. É fino, tem uma boa camisa, pá, vemos aquela gravata, muito bem, o duplo Windsor.
Sim.
Mas de hoje em dia o duplo Windsor, mas já não é sinal de fineza, qualquer um de nós está, vai à internet e o duplo Windsor lá está para toda a gente aprender. Mas aqueles casacos, pá, que assentam nas costas sem uma ruga, infelizmente não os podemos comprar no CIA, pá, nem na Zara, nem nesses sítios, porque disso não há lá, tem que ser um nível mais alto. Mas essas pessoas lá por terem o casaco assim, não quer dizer que não tenham que ir para as tais cadeias onde se come mal. Porque é mais grave alguém em quem nós confiamos trair a confiança de um povo inteiro do que lá o Zé Francisco ter feito conta que tinha dor de cabeça e ter faltado dois dias ao emprego. É pior.
Sim, mas o princípio é o mesmo.
É errado. É o mesmo, mas é em grande.
O princípio é o mesmo.
Mas é em grande. Opinho. É em grande. Quer dizer, se um indivíduo, uma senhora de 80 anos, vai aqui pela rua principal da Gafanha e vem um indivíduo de bicicleta, saca-lhe a mala por esticão, a senhora cai, magoou-se, etc. Bandido. Não há policiamento. Não. A GNR não quer saber. Isto é uma pouca vergonha. Depois um indivíduo fino lá em Lisboa e tal propõe uns papéis e tal. Os velhinhos bandidinhos, põem lá o dinheiro, saca-lhes a massa, fica com ele todo, mas esse já não é bandido, não é ladrão. Ninguém lhe vai chamar ladrão. Ladrão é aquele que ia aqui de motoreta a roubar não, a velhinha. O indivíduo fino e tal, não, até não, já
eu,
pode
eu,
plantear.
Os ladrões
têm o termo de identidade e residência.
Eu não acredito
pouco tempo.
Não acredito nessa.
Mas eu acho que. Agora dá-me a perceber também ser um bocadinho populista.
A luta de classe entre criminosos. Os criminosos são criminosos.
Sim, mas há. Não, pode ser.
Até porque.
Acha que é a mesma coisa? Um indivíduo que assalta aí, sem grande violência e rouba uma carteira. É a mesma coisa que um indivíduo que faz um buraco de 4 mil milhões e temos que pagar todos. Assaltou-nos a nós todos que estamos aqui sossegados, sem fazer mal a ninguém, metemos a mão no bolso.
Não é a mesma coisa, mas ambos são criminosos e ambos devem pagar por isso.
Proporcionalmente. Agora, o que é que nós vemos? O indivíduo que for apanhado lá por ter assaltado a carteira.
Se um apanha um ano, se o outro pode apanhar.
Calhar vai
2 ou 3 anos
para a cadeia e tal, não é assim que é. O outro vai para as Caraíbas apanhar sol. Pronto, também está bem. É proporcional.
Porque a ideia da.
Não sei.
A ideia da pequena criminalidade, não é? Em termos de insegurança. Em termos de insegurança.
Claro, mais vale ser roubado por alguém que está longe do que.
E é a dita pequena, isso é a teoria ali há uns anos, num livro muito interessante, de um senhor que, enfim, até mesmo agora envolvido nesta coisa do Trump, que é outro, não é? Quer dizer, que, por exemplo, se fosse. Eu creio que tem problemas de saúde, mas é. Por exemplo, o Giuliani, o antigo maior de Nova York, é alguém que. Para alguns padrões politicamente corretos, era um perigoso, não sei o quê. Mas, no entanto, com ele, Nova Iorque teve, enfim, teve progresso e teve segurança, uma coisa extraordinária. E a velha teoria, e foi o homem a seguir ao 11 de setembro e que pôs aquela máquina a funcionar, é o que chamou a teoria dos vidros partidos. Mas se nós passamos num prédio abandonado, numa fábrica abandonada, com aqueles vidros, aquelas janelas antigas aos quadradinhos, né? Se um deles estiver partido, o puto passa a seguir, pega na pedra e é logo a ver quem é que parte os outros todos. E, portanto, se forem trocando os vidros partidos, mesmo das fábricas abandonadas, o edifício todo é mais preservado. E esta analogia feita à pequena criminalidade. Não é? Quer dizer, se eu sinto muito mais seguro se não for assaltado à mão armada para me roubarem os trocos, do que, na verdade, pactuar com essa pequena criminalidade. E, às vezes, esta coisa da baixa, não sei de quê, é óbvio que o impacto não é o mesmo. Mas também, muitas vezes, o olhar para a grande criminalidade com benevolência tem a ver com isso. A ideia de só não se safa quem não pode.
É que nós fazemos isso.
E coletivamente, se eu pudesse também não pagava, não é? Esta coisa dos
quem
impostos.
Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte e tal. Isso integrado na nossa sabedoria coletiva.
Agora temos aí umas estrelas da bola, não é? Quer dizer, o Ronaldo, o Pepe, não sei o quê, que andam aí nestas coisas dos leaks, não sei o quê.
Eu também fugi.
Quer dizer, já estamos todos, já se diz muito. Até os comentadores, não é, têm aquele cuidado de dizer, atenção, o Ronaldo ele não tem nada a ver com isto, ele só joga a bola.
Os comentadores estão cheios de problemas porque pode alguém apresentar os WikiLeaks dos comentadores, não é? E depois saber também que tem não sei quem, não sei onde.
Por isso é que nós somos aqui tão cuidadosos.
Ah, nós aqui estamos.
O Ronaldo e o Pepe, não sei o quê, quer dizer, eles nunca. Que era aquelas coisas, quando aparecia o Messi. Que esta coisa extraordinária também era um dos assuntos que tinha aqui do ano, não é? Portugal foi campeão da Europa, não é?
É verdade.
Temos o melhor jogador do mundo, o treinador candidato.
Ele era mais honesto que o Messi, que é assim, da altura que se pôs a questão.
Exatamente,
mas o nosso
nem impostos paga. O Toninho, o meu filho, perguntava: mas o Messi vai preso? Não deve ir, também não há de ser caso disso e tal. Mas na verdade,
eu iria perder a fé no mundo,
mas
o melhor jogador do mundo.
Na verdade, o segundo.
Foi algumas vezes o
Messi é o segundo. Pronto. Messi é o segundo. Esta coisa de. Eles jogam. Há dias eu ouvi um fiscalista na televisão, coisa interessantíssima, que eu achei que ele estava a candidatar-se de facto a ser o. Não é contabilista, mas não é contabilista, lá está, são uns graus acima.
É, pois, contabilista. Para contabilista não.
Portanto, ele estava a dizer que não se percebe como é que pessoas como o Ronaldo, quer dizer, com este nível de fortuna, que obviamente não só se trata desses assuntos, como é que estava tão mal aconselhado? Quer dizer, que havia formas muito mais inteligentes de fazer aquilo, legais, portanto, sem passar por isto tudo. E portanto, eu achei extraordinário. Quer dizer, Portanto, isto o problema não, não é, não é o fugir.
É uma entrevista de emprego.
É o ter...
Estava a enviar o currículo.
Claramente.
É o equivalente.
É tudo à escala. Não é? O Ronaldo, quem quer trabalhar para ele, dá uma entrevista de televisão. Portanto, na verdade,
que daqui a um tempo a gente veja.
Ele não estava a dizer que era ilegal, que era imoral, que era... estava a dizer que estava mal feito. Quer dizer, que aquilo que se faz, mas que se faz bem feito. E isso eu acho que é o mais grave. Nós temos de ser competentes naquilo que fazemos. E na verdade, se não há competência, então é mau, não é? Quer dizer, nós temos ainda hoje foi preso.
Se queres um bom polícia, procura um bom ladrão.
Exatamente. Uma coisa puxa pela outra, não é? Tem que haver
a questão é que muitos desses aproveitamentos são aproveitamentos de buracos na própria construção da legislação. E portanto, é óbvio que o Parlamento, em vez de estar a ser aconselhado pela UTAU, não é? Deveria ir. O problema é tal coisa, não temos uma penitenciária com os finos presos. Mas se tivéssemos, ia-se lá buscar um grupo de reflexão, da mesma maneira que os serviços de segurança americanos vão à procura dos hackers para ajudarem a combater os outros hackers. Então, teríamos que ir buscar os melhores burlões do país para fazer um grupo de trabalho para aconselhar os seus deputados.
Já nos Vale Azevedo.
É porque os seus deputados ainda não sabem que chegue para fazer leis que impeçam os burlões de... Quer dizer, porque os deputados ainda estão num patamar... Já é pronto, de inocência, não é? Pronto. Às vezes lá lhes tiram uma multa de excesso de velocidade e umas coisas. Mas isso é o quê? Isso é o kindergarten, não é? O jardim de infância da malandrice. E portanto era preciso ir buscar verdadeiros profissionais para depois fazerem leis que efetivamente impedissem os bandidos de se escapar legalmente. Porque isso é o que faz as pessoas descrerem de toda a nossa estrutura. É verem que ao fim e ao cabo e tal, o tal fugiu e fez de conta que tinha dor de cabeça e tal, mas depois de repente o homem tinha que tomar conta do sangue, gamou não sei o quê, o outro tinha que fazer o contrato das cantinas, fez não sei o que mais. Enfim, uma série de coisas em que as pessoas em que nós devíamos ter confiança, que deviam ser referências. Que assim, o Pinho, tem os filhos dele a crescer. Tem que ser assim, olha, Toninho, não é? É. Toninho, estás a ver aquele senhor, aquilo é que é. Um dia, quando fores grande, queres ser assim. Ele vê-se aflito. Aflito. Está a telejornal, a passar, está tudo. E o filho não consegue dizer, estás a ver, é como aquele. Não encontra ninguém. É uma desgraça.
É melhor dar referências já passadas.
Temos que ir à procura. Claro.
Já foram.
Claro, porque disto, do presente, é, está tudo muito complicado.
Podemos sempre dizer, teve as suas coisas, mas, na verdade, fazendo o balanço... Não é?
Quer dizer, não. Nós contratamos alguém para fazer as compras para uma cantina. Pensamos assim, esta é a pessoa certa para fazer com que se tenha o máximo rendimento do dinheiro aplicado, etc. E de facto é o máximo rendimento, é 10 para a cantina, 80 para o bolso. Não pode ser. Quer dizer, nós temos de ter mais critério na escolha das pessoas. Tem que haver mais critério, mas tem que haver mais critério porque tem que haver consequências. O que as pessoas veem na nossa sociedade é que não há consequências.
As referências têm que ser por setor.
É que o que é importante setor, não é ter uma caneta de 1000 euros na camisa. O que é importante não é ter lá o Jaguar XPTO à frente de casa. Há coisas mais importantes. E a nossa sociedade está com muita dificuldade em transmitir tudo isso. A nossa televisão, que já não ensina nada a ninguém, não se aprende nada com aquilo. Reparem, a maior parte da história da humanidade, os valores foram transmitidos através de histórias. Pequenas histórias, pequenos contos, provérbios, que são micro histórias, são, ao fim e ao cabo, a conclusão da história, já são a conclusão, adivinhas.
Muito antes do Twitter, não é?
Muito antes de tudo isso. E, portanto, olha, eu lembrei-me, por exemplo, no outro dia, havia estas patetices, ao fim e ao cabo, a propósito da situação do Dr. Mário Soares, e eu lembrei-me, a maior parte das pessoas saberão isto, pronto, há o Esopo, o grande homem dos contos gregos, depois há o Fedro, depois o La Fontaine, pronto, são sempre atualizações das mesmas verdades universais, daquelas histórias paradigmáticas. Há um conto muito interessante, que é o conto do Velho Leão. O Velho Leão, o guerreiro, não é? Valente, categorizou toda a gente, mas a dada altura, bom, os dentes falham, as forças falham, e está ali num canto da praça, encolhido, pá, e passa um touro, não é? E ele caçou tantos touros, pá, coisa, ou cornada, e depois passa um javali, uma dentada, e o leão percebe. O leão entende, eles viveram aterrorizados pelo seu poder, pela sua força e agora estão-se a vingar. Mas ele não resiste, é quando passa um burro e lhe dá um coice. E o leão diz, francamente, Até o burro. O mais miserável dos animais também me quis dar um coice. Isto é uma... Eu não estou a contar a história exatamente, senão tinha que ir aqui à procura e lê-la, mas é mais ou menos isto. Até o burro mais miserável, mais medroso, mais sem jeito dos animais, que eu nem dava muito, muito crédito a andar atrás. Vem-me dar um coice. Isto é morrer duas vezes. A humilhação do carreiro. Eu, às vezes, quando ouço algo, e li algumas coisas, tive muita tentação e publiquei também lá nestas coisas das redes sociais. Este conto, porque é o que me lembram às vezes as pessoas que estão a dar o coice final naquela pessoa que está numa situação fraca, e lembrei-me disto agora, a propósito do Dr. Mário Soares, não é? Que de facto, neste momento da vida, o que precisa, e o que é preciso, e o que é digno, não é o coice final, é recato e boa educação.
Mas eu não estava
civilização.
A pensar, não estava a pensar no Dr. Mário Soares.
Não, mas
estava
eu.
Estava a pensar no José Sócrates.
Claro, mas eu o que me estava aqui a lembrar que me chocou nestes últimos dias alguns comentários.
Pensaria que aqui o nosso engenheiro Sócrates. Não há animal, e aqui o animal será o processo judicial, não é? Que não lhe queira dar o coice, não é? Até esta coisa do plasma, da não sei quê.
Pois aqui parece que está tudo...
Isto aqui, alegadamente, naturalmente. Não é?
Mas, sabe, aí temos o problema do sistema judicial.
Ainda vamos ter
a perfeição, o ótimo é inimigo do bom, diz o nosso povo, aqui todo acordo. O ótimo é inimigo do bom. A ideia de que para punir alguém é preciso fazer prova absoluta de todos os 1.500 crimes que a pessoa cometeu é um erro. Os americanos nisso têm uma ideia mais interessante, que é, se conseguirmos provar um ou dois, negocia-se a punição coletiva, sem ser preciso passar pelo julgamento daquelas coisas todas, que é o caso do Madoff, não é? Que, portanto, estando provado um crime, não era preciso provar os crimes todos. Era aquele. E negociava-se ali uma pena. E, de facto, o nosso sistema judicial, eu acho que vive preocupado com a perfeição.
É bom nisso, na especulação
fazer,
e tal.
Não consegue fazer nada. Não se consegue fazer nada. Se nós estivermos à procura, peça a peça, de tudo, que a pessoa...
Eu achei piada...
A altura, as pessoas saem, porque os nossos processos nunca chegam à conclusão. É a mesma coisa que o indivíduo, não é? Agora fazer de conta que sei de futebol, não é? Que vai ali, entra na grande área adversária e depois, em vez de chutar para a baliza, passa para o lado para um tipo que está ali coberto pela defesa. É uma parvoíce. É preciso chutar. E o chutar à baliza na legislação, na lei,
esta
é o
coisa
julgamento.
Esta coisa é?
Uma vez por todas,
antes de passarmos aqui à musiquinha, só eu achei a piada esta coisa da Octofarma, não sei o quê, não é? Esta empresa que agora, pelos bichos, aparece. Há coisas,
não é? Vai haver uma telenovela.
Uma coisa gira, disto, o que eu acho piada disto dos offshores, quando aparece o Panama Papers, agora isto do Footleaks, não sei o quê, são os nomes, não é? Como são tantas empresas, aquilo alguém deve ter que criar nomes para as empresas. Que é que tipo faça oculta e não sei o quê, os nomes, não é,
então, os nomes das investigações
são fantásticos. E então, esta Octofarma, não é? Quer dizer, podia ter outro nome qualquer, quer dizer, uma podia ser a empresa onde trabalhava o engenheiro Sócrates, a outra podia ser a empresa do sangue, podia ter outro nome qualquer, não é? Mas eis que, azar dos tábuas, não é? Lá tem o mesmo nome. E então, na altura, o que é que se dizia? Que o engenheiro Sócrates, na verdade, não trabalhava lá, não é? Quer dizer, que só recebia por lá, que era um esquema para receber dinheiro. Então agora o engenheiro Sócrates vai dizer, não, eu não trabalhava lá. Então, agora o senhor vai ter que argumentar, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, que eu não trabalhava lá, só recebia por lá.
Isto é muito legal.
Isto deve ser um desafio constante para os advogados.
Então, Lipinho, para fechar o programa.
Para fechar
o último do ano.
O último do ano. Como, enfim.
Desculpe. Não. Desejar um Feliz Natal a nossos ouvintes todos e um Feliz 2017.
Sobre
todas as suas dimensões, a festa da família, o Natal é uma época muito especial, quer a pessoa seja crente, quer não, é um momento único do ano. Eu pessoalmente sou um fã do Natal, gosto muito do Natal e não passo sem bacalhau, portanto não vão por essas receitas agora estrangeiras que aí andam. A nossa culinária é muito boa, vamos para o tradicional, umas couves, um bacalhau.
Isso,
é Feliz Natal a todos.
Eu até vi um cartoon de uns perus com uma placa a dizer que Jesus Cristo comia peixe. Onde é que foram buscar essa coisa do peru? Lá estão os americanos.
É americanismo. Querem exportar perus para cá.
Lá estão os americanos a meter-se nisto. Pelo menos os perus, olha, acabam em grande, não é? Portanto, falámos aqui ao longo do programa desta especificidade de nós, lá está o tal nós, não é? Quer dizer, não percebermos, sermos muitas vezes surpreendidos por realidades que achamos que dominamos perfeitamente e que opinamos, etc. Não é? Vimos aqui o caso dos Estados Unidos, que é o mais comum, porque também é o maior, e então todos nós votamos nos Estados Unidos, damos vitais sobre um caso de justiça nos Estados Unidos, sobre as leis nos Estados Unidos. É como se os Estados Unidos fossem normalmente aqueles que mais os atacam, digamos assim, são os que mais os criticam. E, portanto, ao criticá-los é como se fizessem parte. Nós, ao criticarmos tudo o que acontece nos Estados Unidos, estamos a reconhecer a importância e não sei o quê. E então, por exemplo, nós é perfeitamente possível ver um país daqueles do Médio Oriente ou da América Latina, onde não há democracia claramente, criticar as eleições americanas, que países onde os homossexuais são condenados à morte, a condenar o Sr. Trump por mandar umas bocas sobre os homossexuais ou sobre as mulheres, não é? País onde as mulheres não saem à rua sozinhas, depois dizer que é uma vergonha ter um presidente que não respeita as mulheres e coisas desse género. Portanto, na verdade, trouxe aqui o James Brown, que é um histórico, um afro-americano histórico, por acaso com o seu estilo exuberante, que enfim, deve reunir em si todas as virtudes e defeitos destes Estados Unidos, porque teve na sua longa carreira também
muitos episódios
de várias espécies, não é? E portanto certamente que lutou contra o racismo, mas depois também cometia os seus problemas. É uma figura de facto extremamente polémica, uma figura enfim, caricata, não? Caricata até no bom sentido, não é? Aquela, e esta música que eu trouxe, que é da banda sonora do Rocky IV, que também é, não é? Uma guerra fria já tardia, mas os dois em pleno. E portanto, se quem se lembra do Rocky IV, do James Brown a cantar no próprio filme, que enquanto os russos era lá o Drago frio e tal, concentradíssimo, o James Brown fazia a festa com a bandeira dos Estados Unidos. Portanto, digamos que aquele folclore dos Estados Unidos levado ao máximo, não é? Estava-me a lembrar do Borat, por exemplo, não é? E portanto, aquela cena do rodeo, não é? Do Borat, que é um bocado disto. Portanto, Living in America é isto, não é? A festa aqui do James Brown. Não é?
Muito bem. Termina esta nova série, 11º ano. Voltamos, se Deus quiser, para o 10º.
Estamos quase na universidade.
É verdade. Para o 12º ano, para uma nova série. Então, fechamos aqui o programa, voltamos em 2017. Obrigado, António Pinho e Rocha Carneiro, pela vossa presença neste Falar Claro. Voltamos então para o ano. Até lá.